Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa série de podcasts produzidos e apresentados pelo PET Socioambientais. Estamos muito felizes em ter você por aqui. Esta série de podcasts apresenta notícias, informações e conteúdos da área socioambiental. Agora, você vai ouvir mais um episódio da nossa série de podcasts. Oi, gente! Aqui quem fala é a licenciada em Biologia e petiana Patrícia Silva. Os impactos da pandemia do Covid na educação será o tema que abordaremos hoje. E para isso, nós temos duas convidadas para debater esse tema. Se esse tema te interessa, se esse assunto te chama a tua atenção de alguma forma, então fique aqui com a gente, tá? Eu tenho certeza que vai ser uma discussão muito rica para o nosso conhecimento. E agora, meninas, por favor, se apresentem.
Olá, gente. Meu nome é Beatriz Lesboas. Eu sou estudante de licenciatura em Biologia e também faço parte do PET Socioambientais.
Oi, gente. Meu nome é Marília Castro. Eu também sou licenciada em Biologia e sou integrante do PET Socioambientais.
Bom, meninas, eu já quero agradecer a participação de vocês aqui conosco. E para início de conversa, a gente já vai falar do assunto principal, que é o Covid-19, né? E quais são os impactos que ele traz à educação neste momento. Não estou falando aqui simplesmente de uma alteração da rotina nesses dias de isolamento, em que não podemos mais fazer caminhadas, ir a restaurantes ou locais preferidos. Sim, eu sei, tudo isso mudou nosso cotidiano, e muito. Mas o meu convite para você que está nos ouvindo é que possamos pensar nas mudanças mais profundas, naquelas transformações que devem moldar a realidade à nossa volta e, claro, né, as nossas vidas, depois que o coronavírus estabilizar sua curva de contágio ou até mesmo ser erradicada. Como que a nossa vida vai se tornar depois de tudo isso, né? Uma possível normalidade aí que todos nós esperamos. Para isso, talvez seja melhor modificar o tempo verbal da frase "o coronavírus mudou as nossas vidas" para "o coronavírus vai mudar as nossas vidas". Mas como? Que cenários possíveis ou prováveis já começaram a emergir e devem se impor no mundo pós-pandemia? Além de afetar a saúde pública, a economia, a pandemia causada pelo Covid-19 deve ter graves consequências para a educação, evidentemente, afetando assim o calendário e a qualidade do ensino, não é isso? Nós vimos que a partir de meados de março, prefeitos e governadores determinaram a suspensão das aulas nas redes públicas e privadas, a duração da pausa no ano letivo ainda é incerta, mas deve levar até 3 meses ou mais, conforme a evolução dos casos e a avaliação dos gestores. Então, é evidente que a pandemia tem afetado todos os setores, inclusive a educação. Diante disso, Marília, quais são os impactos desse cenário para os alunos, professores e todos os envolvidos?
Bem, Patrícia, como já sabemos, com a suspensão das aulas, muito tem se falado das tecnologias para o ensino e para a aprendizagem, como uma forma de reparar esses danos que foram causados aos alunos nesse momento. Aulas à distância e plataformas digitais até então são as mais abordadas e até as mais palpáveis quando se trata de ensino superior, já que muitas faculdades, como já sabemos, utilizam diferentes mídias para realizar ensino à distância.
Muito bem. Como você mesma falou sobre as plataformas digitais na educação, a internet tem sido uma grande aliada na hora de estudar. Mas quais têm sido as contribuições da tecnologia na educação de fato?
Olha, na realidade, as tecnologias têm sido incorporadas a várias manobras para ajudar os estudantes nesse momento. Como, por exemplo, podemos citar, alguns cursos de pré-vestibular estão aderindo e oferecendo aulas online em plataformas de videoconferência, onde os alunos e professores se organizam para que essas aulas possam acontecer. Além disso, algumas escolas particulares também adotaram tecnologias para não parar totalmente suas atividades. E isso garante que os estudantes não percam tempo e nem acumulem matéria, se prejudicando dessa maneira. Então, eles vão, de qualquer forma, eles vão conseguir recuperar esse tempo perdido.
É, muito bem colocado, Marília. Só complementando um pouco seu pensamento, a gente tem um problema um pouco maior na educação básica, né? Porque as escolas, elas não estão preparadas para dar suporte para essas crianças. Na educação infantil e no ensino fundamental, por exemplo, que é do primeiro ao quinto ano, é muito difícil as crianças trabalharem sozinhas. Elas precisam de acompanhamento e tutoria. Então, ao meu ver, o ensino à distância, da maneira que a gente conhece, fica inviável para essa galerinha. Só que, em contrapartida, as escolas particulares, elas continuam se empenhando, né, para achar uma maneira de manter as atividades para os pequenos. A professora da instituição com a minha irmã estuda, por exemplo, ela criou um grupo no WhatsApp com todas as mães da sala da minha irmã para sanar qualquer dúvida referente às atividades nos livros que ela passa todos os dias. É assim, eu achei que foi uma ótima iniciativa, pois as crianças vão ter algo para fazer e vai ter uma rotina ativa, né? Porém, isso ainda não resolve a problemática. E dentro desse contexto, a gente ainda pode citar as escolas públicas, onde as problemáticas são ainda maiores. Porque para que essas medidas tecnológicas elas sejam implantadas, todos os alunos eles precisam do acesso à internet. Infelizmente, essa não é a realidade brasileira. Tanto é que, segundo uma pesquisa feita pelo TIC Domicílio, realizada em 2018, mais de 30% das casas não têm nem sequer acesso à internet. E, em geral, essas casas são as mais pobres.
Bem colocado. Se existe a questão da falta de acesso à internet por muitas famílias, as aulas à distância e plataformas digitais, então, não seria a melhor alternativa para atender a toda a população, não é isso, gente?
Isso, isso mesmo. Perdão, Maria, deixa eu só completar aqui, antes que eu perca o raciocínio. É que, na realidade, nessa questão, ela vai acentuar ainda mais a diferença de classes. A rede privada, a gente sabe que ela sempre consegue algumas soluções e essas demandam de recursos financeiros, o que para a escola pública é muito mais difícil, não é mesmo?
Sim.
Então, assim, os alunos do sistema público devem sentir mais os impactos. Isso é uma coisa óbvia. Tanto é que uma pesquisa divulgada em 2019 aponta que 58% dos domicílios no Brasil não têm acesso a computadores e 33% não dispõem de internet. Então, a gente pode ver que entre as classes mais baixas, o acesso é ainda mais restrito. Essa pesquisa ela foi feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. E os dados, eles apontam que nas áreas rurais, nem mesmo as escolas têm acesso à rede mundial de computadores, sendo que 43% delas afirmavam que o problema é a falta de infraestrutura para o sinal chegar aos locais mais remotos. Então, a gente percebe aí, né, que a classe mais pobre, que tem a menor renda, sofre mais os impactos.
Sim, e fica mais atenuante aí nessa linha entre quem tem mais recursos financeiros e pode buscar um estudo melhor, mesmo em detrimento dessa pandemia e desse caos, e quem não tem, né?
Exatamente.
Isso fica evidente.
E esses dados são muito importantes, porque se algumas escolas não têm acesso à internet, como a gente pode exigir que os alunos que estudam nela tenham acesso, né? Principalmente os alunos da zona rural, que a gente sabe que nem todo mundo que mora na zona rural tem esse acesso à internet.
Verdade.
Hoje, o acesso não é, como é que fala, não chega a todo mundo, como se diz. Inclusive, o MEC ele lançou até uma portaria, a portaria número 343, que foi lançada em março de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais. Isso só enquanto durar a situação da pandemia do coronavírus. E um dos motivos que, inclusive, possibilitaram que a Universidade Federal do Recôncavo aderisse essa medida, adotasse essa medida, é o reconhecimento de que nem todos os estudantes possuem acesso à internet para acompanhar essa estratégia.
Que é muito importante esse reconhecimento,
isso,
né?
Porque se isso acontecesse, a maioria dos estudantes seriam prejudicados.
Com certeza. E, inclusive, a gente tem até um exemplo no nosso grupo PET, onde uma das integrantes não consegue participar ativamente das reuniões que realizamos via plataformas digitais. devido ao local onde ela mora não possui rede Wi-Fi e acesso via rede móvel não funcionar de maneira eficaz. Ou seja, se, vamos supor, a UFRB adotasse essa medida, ela de qualquer forma seria prejudicada. Sim. Assim como outras pessoas que estão na mesma situação que ela.
Sim, uma realidade muito frequente, né? Isso, infelizmente, acontece ainda muito em nossos dias, mesmo com a disseminação, então, de sinais de internet, né? É, fica evidente, Natália, que ocorrem inúmeras limitações educacionais devido a barreiras tecnológicas encontradas nesse período de pandemia. E essas barreiras afetam as famílias em situações de vulnerabilidade. Isso ficou evidente. Dentro dessas limitações, quais outros problemas são encontrados e quais seriam as melhores maneiras para tentar superá-los, digamos assim?
Ó, é claro que esse não é o único problema. Existem vários outros problemas, como você já falou. E um deles é que muitos professores, a gente sabe que não receberam treinamento para usar essas ferramentas. Os pais e mães dos alunos também, eles estão trabalhando em casa nesse período, eles também podem se sentir assim, sem tempo suficiente. Porque assim,
né? Ainda mais os crescem.
Isso, com certeza. Eles vão estar trabalhando ali, eles ainda vão ter que dar esse suporte ao aluno. Muitos não têm didática para passar esse conteúdo.
Sim, muitos também não têm o conteúdo, não domina a internet.
E muito menos paciência, porque é muito mais difícil, né, a pessoa tentar ajudar o filho com toda essa pressão.
Com certeza, se a gente for parar pra pensar também, existem pais analfabetos, gente. Mas muitos pais são analfabetos e não vão conseguir dar o suporte a esses estudantes. E como já foi dito anteriormente, o acesso a ferramentas tecnológicas é mais simples para os alunos da rede privada, especialmente devido à maior conectividade desses alunos. Porém, mesmo assim, se a gente parar para pensar em termos metodológicos e pedagógicos, muitas escolas privadas também não têm experiência para o ensino à distância.
Exatamente. Inclusive, no nosso país, a gente sabe que a gente tem uma enorme dificuldade em relação à educação. E é ingênuo da nossa parte achar que os alunos, eles já não aprendem, né? Já têm dificuldade em aprender na modalidade presencial, vão aprender à distância.
É verdade.
Então, sem banda larga e sem o responsável que possa acompanhá-lo, e ainda sem autonomia intelectual para dar conta desse tipo de ensino. Além disso, nesse período de isolamento, está ocorrendo uma alta nos casos de violência doméstica, e grande parte dos estudantes não vivem em casas que deem condições de concentração para o estudo.
É verdade, com certeza. E diante das impossibilidades técnicas e dos efeitos da substituição total das aulas presenciais pelas virtuais, ainda outras opções de debate no setor da educação, para exatamente dar conta do programa do ano letivo após a abertura das escolas. Uma delas é que os gestores eles devem ser mais flexíveis em relação ao currículo estabelecido para o ano. E em vez de cumprir esse currículo à risca, identificar quais são os conteúdos, quais são as habilidades mais essenciais e trabalhar com elas.
Realmente, Marília, agora outro caminho que a gente já está pensando é a conclusão, né, desse ano letivo de 2020 no ano seguinte, combinando assim com atividades complementares aos finais de semana e feriados e ao acréscimo de uma hora diária de aula nos dias úteis. Será em um grau extenuante e todos precisarão fazer um esforço, né, os alunos e os professores. Não vai ser uma coisa fácil, mas será preciso. Sendo que a solução para cada escola e rede de ensino dependerá das condições e estruturas de cada uma e do período total de isolamento. Sabemos que o presidente da República, ele publicou inclusive uma medida provisória que desobriga as instituições de ensino a cumprirem o mínimo de 200 dias letivos, essa carga horária, né, é exigida por lei, desde que essas sejam mantidas às 80 horas mínimas, as 800 horas mínimas, perdão, de aula. Inclusive, essa possibilidade já estava prevista na Lei de Diretrizes de Bases, em caso de situações emergenciais, o que possibilita as adaptações de serem realizadas posteriormente ao período de isolamento social.
Sim. Gente, agora a gente vai falar de uma questão que é muito, muito importante também, né? O que vai acontecer com esta geração que está vindo aí, com esses estudantes que estão vindo aí do ensino médio, que precisam fazer o Enem, precisam passar pelo SISU, tudo bonitinho, para entrar e ingressar, melhor dizendo, né, na educação superior. Os pais dos estudantes no Brasil inteiro estão ficando aflitos com isso, né?
Imagine os próprios alunos, né, passando por essa fase.
Sim.
Aí, quão difícil deve estar sendo para eles também.
Por quê? Teve o calendário mantido, mesmo com a suspensão das aulas, sem previsão de retorno, obviamente. Foi uma decisão do MEC de manter o exame. E a manutenção da data para esse exame vai afetar ou não, gente, os estudantes do ensino médio que pretendem ingressar no ensino superior?
Ah, isso aí, com certeza, sem sombra de dúvidas que vai acabar afetando os estudantes. Inclusive por conta do cenário que a gente já citou, né? A gente já sabe que não é um cenário fácil, principalmente para os estudantes da rede pública, e que muitos estudantes acabaram sendo prejudicados pela falta de acesso à internet, por tudo que a gente já falou durante a discussão, né? E assim, um dado muito importante que eu vi é que 83% dos estudantes no ensino médio,
eles se concentram na rede estadual, né? Eu vi essa pesquisa aí,
isso, estão na rede estadual. Isso. E assim, se 83% está na rede estadual,
nossa,
na rede pública, a maioria está lá.
É um bate.
Quanto? Imagine quantos esses estudantes não serão prejudicados.
Sim.
É a maioria, né?
A
então,
a gente
vê que quem é de escola particular, ele acaba sendo mais privilegiado em relação aos demais.
E a escola particular, ela vai acabar achando várias manobras de ajudar esses estudantes.
Próprios pais que são mais instruídos.
E assim, pensem como é que um estudante, como é que não fica o psicológico desse estudante? Poxa, é um momento tão importante da nossa vida. Aquele momento que a gente se forma, sai do ensino médio e tá ali pensando em ingressar no ensino superior. E aí aparece, o Enem foi mantido. Mas aí, como é que eu vou estudar pro Enem agora? Poxa,
sim,
sabe? Acaba sendo desmotivando.
Sim, com certeza.
E isso prejudica ainda mais aqueles estudantes que sofrem de ansiedade, de depressão, porque vão afetar eles mais ainda.
É, com certeza. Então, mesmo considerando essas soluções, essas ferramentas que foram implantadas, estão sendo implantadas nas redes públicas e privadas para minimizar essas perdas do período de suspensão das aulas presenciais, não chegarão a todos os estudantes brasileiros, e especialmente os mais carentes, que serão os que serão mais prejudicados.
Exatamente. E assim, eu vi que os estados pedem, e eu também acho importante, né, na minha concepção, que o governo federal adie a data de realização do Enem, que é previsto para outubro.
Sim.
Então, a manutenção da data do Enem pode prejudicar ainda mais os alunos das redes públicas, como Marília falou, em relação aos das redes privadas. Então, o mais sensato a ser feito agora é que se aguarde o fim desse ciclo da pandemia e o retorno das aulas para que a data do Enem ela seja definida e não prejudique a ninguém.
Muito bem pensado, Bia. Seria uma ótima estratégia mesmo. Marília, em relação ao MEC, caso não cancele esse calendário do Enem, sobre a tua ótica, sobre a tua perspectiva, qual seria a melhor maneira desses estudantes não serem tão prejudicados assim? E se existe essa maneira para que eles possam acompanhar os conteúdos, quais estratégias que as famílias podem utilizar, então, para driblar este problema, né? Infelizmente, está tendo.
Olha, Patrícia, assim, ó, para os estudantes que têm acesso a plataformas digitais, existem diversas plataformas, canais no YouTube, inclusive que trazem esses conteúdos do Enem, como, por exemplo, o Descomplica, Biologia Total com o Professor Jubilu, Matemática para Passar, e são alguns exemplos que eu conheço, que eu já utilizei. Mas tem vários outros. Então, no momento, a melhor estratégia seria exatamente acompanhar essas videoaulas. Além disso, também eu vi no site da UFRB que ela agora está integrando o programa Universidade para Todos, Estude em Casa. Né? Porque já existia o programa Universidade para Todos,
sim,
mas agora vai ser um estúdio em casa, onde ele vai disponibilizar de forma virtual vídeos, material de apoio, os módulos da Universidade para Todos, provas, simulados e texto de apoio para ajudar os estudantes da escola pública a se prepararem para o Enem, né? A gente sabe que esse foi um programa que foi criado pelo governo da Bahia e que é coordenado pela Secretaria Estadual de Educação. E é um programa muito, muito interessante que vai estar disponibilizando esse material, então vale a pena acessar.
É uma nova ferramenta, né, para ser utilizada.
É uma ferramenta muito legal. E já para os estudantes que não possuem esse acesso, o melhor aliado nesse momento é aquele que é considerado o vilão da sala de aula, né? Que é o livro didático.
Sim, sim.
Na realidade, essa ideia que foi feita aí do livro, que a gente vê como um vilão em sala de aula, surgiu exatamente por ele passar a ideia de mecanicismo e conteudista. E, portanto, sem empatia e caô na aprendizagem.
Sim, sim.
Porém, a gente tem que entender que o livro didático, ele continua sendo um livro que oferece conteúdos aos estudantes que, sobretudo, não dispõem de acesso à internet, por exemplo. Então, ele vai servir, né, de aliado para aquelas pessoas que, não, infelizmente, não têm acesso à internet.
Sim.
Embora o livro seja uma espécie de cartilha com lições iguais para todos e, portanto, padronizada, ele não padroniza nem robotiza o aprendizado. A gente tem que entender que cada pessoa tem o seu tempo de aprender. Talvez um estudante ele vai aprender a lição no mesmo momento que estuda, ou talvez ele venha demorar um pouco mais para compreender o conteúdo. Então, o livro didático, ele pode sim ser usado por estudantes que não têm acesso à internet, auxiliando-os nesse momento de pandemia.
O livro didático, para mim, ele sempre foi um ótimo aliado, assim, sabe? Coisas que eu não consigo compreender, muitas vezes em sala de aula, com o professor ensinando ali, quando eu pego o livro e vou ler ali a fundo, eu acho que o livro didático, apesar dele já ter essa, como é que fala? Ele já ser considerado um vilão, né?
Estereótipo.
Esse estereótipo, ele é, pra mim, é um melhor aliado, é um ótimo aliado. Eu acho que é meu melhor amigo.
Inclusive, ele é bem mais completo do que as plataformas digitais, porque eles, nas plataformas digitais, eles sintetizam mais o que é mais importante.
Isso.
E no livro, já vem todo o conteúdo
completo. O conteúdo ali tá completo.
Sim, e é um período, assim, de conhecimento, de autoconhecimento, né? Porque muitas vezes o aluno ele não sabe que ele pode aprender, muitas vezes sem muitos recursos.
Sim. E é uma oportunidade de você buscar novas ferramentas, testar novos métodos para aprender.
Também. Isso. Mas também vale ressaltar que o livro didático, ele por si só, ele não substitui uma metodologia ativa, um professor, uma aula lúdica ou aula de campo. Ele é a melhor estratégia nesse momento, né, que a gente está passando. Porém, é necessário ter o apoio e o auxílio dos pais.
Sim.
É necessário haver essa troca, esse acompanhamento. Nesse momento, é importante que os pais se atentem para seus filhos, para que seus filhos não deixem de estudar e ajudá-lo, aproveitando para passar mais tempo juntos e contribuindo para a sua formação. E para que, nesse cenário atual, eles não venham a ser prejudicados.
Mais do que já estão sendo, né, gente?
Verdade.
Bom, meninas, nosso tempo está acabando, mas eu amei. Amei esse tempo que a gente passou juntas aqui. A gente conversou sobre muitas coisas. Foi de muita, muita importância mesmo esse momento que nós passamos. Então, diante de todo esse cenário, o mais sensato é lançar a mão dos recursos disponíveis, não é isso?
Exatamente.
Para que os alunos não se prejudiquem tanto, um olhar mais atento dos pais, né? Para incentivar e não pressionar também, né, gente?
Isso, com certeza.
Isso aí.
A continuarem focados em seus estudos, mesmo em casa, o que não é uma tarefa simples.
Não é mesmo.
Diga-se de passagem. Bom, meninas, então a gente vai recapitular aqui um pouquinho, Marília, as dicas.
Vamos lá. Então, gente, vamos lembrar, primeiro, quem não tem acesso às tecnologias, que possam pegar seus livros didáticos e utilizá-los como de costume, buscando entender o conteúdo.
E se por acaso não entenderem algo, fazer anotações e tirar a dúvida com alguém que entenda do conteúdo ou quando voltar às aulas, possam expor essas dúvidas aos seus respectivos professores.
Valendo lembrar que essas dicas elas são dicas para quem não tem acesso exclusivo mesmo à internet. Porque
Exatamente.
Quem tem acesso, por exemplo, a um celular, que pode, né, digitar ali no navegador do YouTube algum conteúdo, né? Tá super válido, toda forma de conhecimento é muito válida.
Exato.
Esta é uma boa dica para quem não quer se atrasar tanto também nos conteúdos, vale lembrar, né? E já aproveita para falar o que eu já falei também, a garantir uma autonomia na busca do seu próprio conhecimento, né? Isso também é muito importante. Então é isso, gente. Mais uma vez, agradeço muito, gente, a presença de vocês aqui, Marília e Beatriz.
Ai, gente, que agradeço. Foi um prazer participar dessa discussão com vocês.
Prazer foi nosso.
Também, obrigada pelo convite.
Obrigada você por ter nos ouvido também até aqui. E até a próxima, gente. Tchauzinho.
Tchau.
Tchau.